Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português hoje é domingo, 11 de outubro de 2015. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco na apresentação ao longo da próxima hora está Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda média 1530, também na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo com que habitualmente iniciamos a emissão, o tema em destaque na janela de Angola é o aborto, que é tema do projeto de lei que poderá ir à discussão na próxima sessão legislativa angolana a iniciar-se dentro de aproximadamente uma semana. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia. A seguir, no espaço ouvinte, vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele hoje é do Brasil. Mas para já as notícias neste domingo, nesta sua emissão em português da Voz da América.
De novo uma boa noite, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Nos Camarões, dois atentados suicidas mataram pelo menos 9 pessoas e feriram outras 29 no norte do país. As autoridades dizem que se tratou de ações do Boko Haram. Ontem, o grupo militante nigeriano levou a cabo 5 ataques no vizinho Chad, matando 4 dezenas de pessoas. Na Turquia, milhares de pessoas desceram hoje às ruas de Ankara, muitas delas entoando palavras de ordem contra o governo turco, no momento em que o país está de luto pelas 95 pessoas mortas por 2 bombas num comício pela paz. O governo turco afirma que 160 pessoas feridas nas explosões ainda se encontram hospitalizadas. O Partido Popular Democrático pró-curdo afirma que o número de vítimas ascende a 128, mas o governo não confirma aquele número. Ninguém reivindicou a autoria dos atentados, contudo o governo diz que uma investigação inicial aponta para a organização Estado Islâmico. O Irão anunciou que já foi emitido um verdito no julgamento do repórter do jornal americano The Washington Post, Jason Rezaian, um cidadão americano de dupla nacionalidade iraniana que foi detido há 15 meses, acusado de espionagem. Não foram revelados pormenores do verdito e o porta-voz do ramo judicial iraniano disse que o réu pode apelar do mesmo. Rezaian trabalhava para o Washington Post desde 2012 e foi preso em julho de 2014, juntamente com a sua mulher e 2 outras pessoas. A sua mulher foi libertada, mas Rezaian continuou detido. A organização Human Rights Watch afirmou hoje que as bombas de fragmentação russas foram usadas pela primeira vez no norte da Síria. Aquela organização de defesa dos direitos humanos afirma que isso suscita graves preocupações de que a Rússia esteja a usar ela própria esse tipo de bomba na sua campanha de bombardeamentos aéreos na Síria ou de que esteja a fornecê-la aos militares sírios. Israel levou hoje a cabo um ataque aéreo na faixa de Gaza, causando a morte de uma mulher palestiniana grávida e da sua filha. Fontes militares israelitas disseram que o ataque foi em represália, em resposta aos ataques com rockets provenientes de Gaza e que tiveram por alvo 2 instalações de material de guerra do Hamas. A mulher e a criança morreram quando o edifício onde se encontravam desabou depois de ser atingido. Os Estados Unidos vão pagar indemnizações às famílias de pessoas mortas ou feridas num ataque da Força Aérea Americana que atingiu inadvertidamente um hospital da organização Médicos Sem Fronteiras em Kunduz, no Afeganistão, no dia 3 de outubro. O bombardeamento matou 10 pacientes e 12 funcionários da organização. A organização Médicos Sem Fronteiras afirmou na quinta-feira que 33 pessoas continuam dadas como desaparecidas, incluindo 9 pacientes e 24 funcionários do hospital.
Obrigada, o Mundo em Notícia aqui consigo, através da Voz da América e de emissão vespertina em português domingo, 11 de outubro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos também que nos podem escutar na internet, em direto, em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932 3468698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Segundo a OMS, o aborto mata um total de 70 mil mulheres todos os anos. Abortos espontâneos, voluntários e inseguros constituem uma das principais causas de mortalidade materna na maternidade angolana Lucrécia Paim, em Luanda. O aborto é agora tema de um projeto de lei que a próxima sessão legislativa angolana poderá discutir. Este é o tema que vos propomos seguir e sobre o qual as opiniões divergem.
As autoridades angolanas insistem na despenalização do aborto. O anteprojeto do Código Penal, que já esteve em consulta pública e que foi reprovado pela maior parte da sociedade angolana, admite a possibilidade de despenalização do aborto voluntário nos primeiros 4 meses, mas indica condições especiais. Concretamente, nomeadamente quando a gravidez for resultado de uma violação sexual ou por uma recomendação médica, ou ainda quando for detectada má formação congênita do feto. Mota Lis é Procurador-Geral Adjunto da República e membro da Comissão de Reforma da Justiça e do Direito em Angola e entende que o que se pretende é uma melhor tipificação das causas da interrupção da gravidez. Para o magistrado, o direito à vida é igual para todos, mas no caso de uma má formação congênita ou situação de saúde irreversível, é compreensível que se faça a interrupção do feto. O Procurador-Geral Adjunto da República ressalta que não se trata de uma liberalização absoluta do aborto.
Coloca-se o problema da má formação congênita. Não é qualquer má formação congênita. O proposta fala má formação congênita grave. Ou diz aqui doença grave ou má formação incurável. Que não cura, não tem cura. Não é a falta de um órgão, porque isso supera-se, a falta de uma orelha, coisas que têm cura, que a ciência médica permite curar. Mas há má formações que não têm hipótese. Nasceu com cabeça de porco, com focinho de cão, coisas assim estranhas. É obrigado que isso nasça, uma deformação completa do embrião. É um pouco nesses casos que hoje, como disse o outro colega que interviu, o Código Penal já prevê. O que se pretende aqui é uma espécie de melhor tipificação dessas causas para permitir que o julgador e que até o próprio corpo médico tenha segurança ao aceitar e ao determinar. Porquê? Ao longo desses anos todos, o parágrafo 4º, artigo 358, que prevê o aborto, foi interpretado que qualquer intervenção médica era crime, por força da magistratura da Igreja Católica. Esse entendimento foi depois declarado em vários acórdãos de tribunais portugueses, tribunais superiores, e assentou, ficou. Mas, na verdade, ele não exclui, pela prática, os casos em que, verificando-se uma daquelas indicações, o aborto não é punido. Lixo, corpo decomposto. Não vamos esperar que com esta lei multipliquem-se os casos de aborto. Não. O que vai acontecer é que aqueles abortos, muitos dos que são feitos lá fora, eventualmente sejam feitos em hospitais oficiais. E os fetos? E aqui há limitação. Estamos a falar, por exemplo, até a 10ª semana. Porque mesmo determinadas situações, quando está em jogo o perigo, alguma coisa à vida da mãe, depois de determinado período já não é autorizado. Aqui uma combinação das indicações com o tempo, salvo que ocorre sempre se for a vida da mãe. No caso da vida da mãe, mesmo até que esteja no momento da morte, se algum tem que ser salvo, e colocou aqui a questão da avaliação dos valores. É difícil determinar. Referir a uma doutrina do Tribunal, jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, já antiga, que diz que o feto e a mãe, há aqui a figura de dualidade na unidade. Há um confronto entre os direitos que a mãe tem autodeterminação, liberdade, integridade física, uma série de direitos, e os direitos do feto. Num determinado período, e a doutrina aponta para isso, nos primeiros meses, os direitos da mãe, nas tais semanas, para a corrente que segue isso, nas primeiras semanas, até a décima semana, os direitos da mãe sobrepõem-se. Depois disso, há uma espécie de equilíbrio. Mas verifique que quando tiver que alegar um estado de necessidade ou um conflito de deveres justificante, o julgador terá que pesar os interesses de jogo. Está o interesse do feto. Imaginemos que a sobrevivência da mãe depende, impõe se pratica o aborto. E o médico pesa, o juiz pesa. Salvo a mãe ou salvo o feto? Se salvo o feto, a mãe morre, o feto vai com a mãe. Porque o feto depende da mãe. Mata os dois. Aquela questão, um exemplo clássico que aprendemos no direito penal. O médico que tem uma ampola para duas pessoas. Dois doentes terminais graves aparecem no hospital e só tem uma ampola. Deixa os dois morrerem. Salva um. O direito à vida dos dois é igual, mas há aqui um conflito de deveres que vai justificar porque é que ele deixou aquele morrer. Ele não vai ser responsabilizado por causa deste. Não, não estou, não tem nada a ver contigo. Vai salvar um. É neste âmbito, nestes princípios e construções jurídico-penais, que também se vem justificar aqui o aborto. Não há uma despenalização absoluta do aborto. Não há uma proteção absoluta da vida intrauterina, tal como não há uma proteção absoluta da vida. Sempre pode ceder, e o legislador e o ordinário, obedecendo aos comandos da própria, princípios da própria Constituição, pode legislar e, em função de políticas criminais, da política criminal num determinado momento histórico, dar maior ou menor elasticidade às causas de justificação do facto de exclusão da ilicitude e da culpa. Primeira compreensão de base é esta. Não é aquilo que ocorreu em Portugal ou em Espanha. Vamos liberalizar o aborto. Não, não! O princípio é, em obediência à dignidade da pessoa humana, o aborto, a vida intrauterina tem proteção penal. Então, o princípio é da punibilidade do aborto. Mas há que reconhecer que há situações em que o seu desenvolvimento não é possível por várias razões e que, medicamente, o aborto pode ser autorizado, excluindo-se o direito penal, afasta-se da sua punição, tendo em conta estas circunstâncias. Isto é uma questão de base para essa discussão, porque senão vamos continuar a despenalização. Não há uma despenalização. Este é o princípio. Especialmente com a retirada da linha, que é técnica e decorre da escutação e daquelas manifestações que a sociedade tem estado a transmitir. Eu penso que este é um elemento de base para essa discussão. Mais uma vez, agradeço a vossa paciência em me ouvir. Muito obrigado.
O Procurador-Geral Adjunto falava durante uma mesa redonda promovida pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, que por seu turno juntou à mesma mesa o jurista e canonista Domingos das Neves e a médica génico-obstreta Dulce da Silva. O Código Penal angolano em vigor pune o aborto com pena de prisão que pode variar de 2 a 8 anos de cadeia, salvo quando cometido para ocultar a desonra da mulher ou quando esta decida abortar em virtude de ter tido relações sexuais forçadas. Neste caso, a pena será reduzida para 2 anos. Dados da maternidade Lucrécia Paim, a maior de Angola, indicam que de 2010 até 2014 foram assistidas mais de 14 mil mulheres por causa de abortos espontâneos e mais de 1.300 abortos foram provocados. Neste período, morreram 36 mulheres e outras ficaram incapacitadas de gerar filhos em consequência dos abortos praticados enquanto jovens. A médica génico-obstreta, Dulce da Silva, fala das dificuldades de algumas maternidades em dar resposta aos problemas decorrentes dos abortos provocados em muitos bairros de Luanda e denuncia, no entanto, a venda desregrada de farmacêuticos usados para a realização que interrompem o desenvolvimento do feto.
Sermos práticos, para resolvermos os assuntos de partos que vêm da periferia, nós não temos capacidade. Somos poucos para esse trabalho. Quanto mais criar uma sala que necessita de um aparelho de anestesia, que precisa de uma assistente social Porque ela mesma que fez o aborto, depois de recuperar da anestesia, ela precisa de assistência social. Ela precisa de se convencer, não é? Que tirou algo dentro do organismo dela. Não temos capacidade para tal. Não temos. Doutora, se fosse se chamar Xará, como disse o doutor, realizavam-se muitos abortos na nossa maternidade. Uns por cumplicidade, outros talvez, digamos, por dificuldade de subsistência dos próprios médicos. Mas havia muita convivência. E a partir do momento que a Danique começou a atuar, as coisas foram. Eu não posso dizer assim claramente que já não existe, mas há muita cautela. Bom, denunciar um aborto provocado, vou lhe ser sincera, há muitos abortos provocados. Como disse mesmo o senhor jornalista, a Praça do Kwanza é o maior centro de abastecimento. Nós, no mercado, temos um medicamento que se chama Citotec. O Citotec tem indicações médicas e uma delas é o tratamento da gastrite. Se eu medicar assim, Citotec, e for à farmácia, hoje vou dizer assim, 50% das farmácias em Luanda que funcionam por legislação não vendem Citotec se não apresentar um justificativo médico, principalmente uma ecografia, se for com o papel da maternidade. Porque houve uma solicitação do Ministério da Saúde porque vendia-se o Citotec abusadamente. Então, eu que quero tratar uma gastrite, não consigo comprar o Citotec. Mas quem quer fazer um aborto e for, vai aos Kwanzas, compra o Citotec. Então, toma-se o Citotec abusadamente. Tá? E as consequências são várias. Mesmo para retirar uma gravidez, o Citotec tem dosagem para o tempo de gestação. Tem dosagem para não fazer mal ao estômago. Então, se ela chegou, já tomou, o que eu tenho que fazer é socorrer. Eu só vou denunciar os casos de aborto criminoso quando eu tenho, entre parênteses, provas, né? Tenho como é que se diz, o respaldo da família, a acusação do indivíduo. A gente faz, temos as normas para dirigir essa DNIC, depois a DNIC faz o protocolo e aí sim. Eu pessoalmente já fui a DNIC depor por causa do menino, porque levou a menina para fazer o aborto, então, tudo. Agora, chegou e eu dizer com aborto criminoso, vou queixar. Vou lhe ser sincero, o trabalho é tanto. Eu corro mais para salvar a vida dela do que preocupar-me em...
A Igreja Católica em Angola é uma das instituições que mais se mostra contra a despenalização do aborto. O jurista e canonista Domingos das Neves fala da tutela da vida como princípio fundamental da Igreja em cumprimento do 5º mandamento da lei de Deus. Não matarás. Para o também docente universitário, é certeza da Igreja que a vida começa a partir da fecundação do óvulo.
De acordo com o magistério católico, é o caráter indefeso de quem é suprimido, exatamente no momento em que se aflora para a vida, que se pode explicar a particular gravidade do crime em questão, assente no desvalor já implícito do homicídio. Evangelho Vitae 57 e 58. Homicídio e aborto são ambos delitos contra a vida e a liberdade humana, que respectivamente são regulados pelos cânones 1397 e 1398 do Código de Direito Canônico, que é próprio o ordenamento jurídico da Igreja Católica, defendendo um princípio fundamental para a Igreja Católica, que é a tutela da vida em obsequio ao mandamento divino não matar. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, ou no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Vale recordar que para a Igreja, isto tem lugar desde os primeiros instantes da concepção, que marca o início da vida. A Igreja é aversa a tese segundo a qual o aborto seria condenável somente depois de decorrido algum tempo, porque na ótica dos defensores desta tese, antes disto, não se está diante de uma existência humana. A Igreja opõe-se decididamente a esta teoria e sustenta a convicção segundo a qual se inaugura uma nova vida desde o momento em que um óvulo é fecundado. Esta vida já não é mais do pai ou da mãe, mas de um novo ser humano que se desenvolve autonomamente. Conferir no número 12 da Declaração sobre o Aborto Provocado da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Por esta razão, o embrião não é senão um indivíduo in itinere, que em nome da determinação e da finalidade implícitas no processo generativo, se deve assegurar, desde a concepção, o mesmo respeito devido a toda a existência humana, independentemente das condições materiais e sociais do caso. No que concerne ao direito à vida, que para a Igreja é um direito que tem de ser sempre defendido incondicionalmente, mesmo nas situações mais difíceis e dolorosas, João Paulo II declara que todo ser humano inocente é absolutamente igual aos outros. Carta encíclica Evangelium Vitae 57. O princípio da igualdade que deriva disto comporta a inadmissibilidade de exceções ou privilégios. Prossegue o Papa no mesmo documento.
Pelo número de casos ilegais de abortos provocados que ocorrem no país, realizados com a administração de alguns dispositivos ultra-interinos, o Procurador-Geral Adjunto da República entende que não seja justo que se insista em olhar para a despenalização do aborto como um ato que autoriza a desproteção do bem jurídico vida.
O estado de necessidade justificante e outras situações previstas pelo direito penal que vão justificar que um bem jurídico como a vida ou a vida ultra-divina seja sacrificado para salvaguardar outro valor, outro bem jurídico que tenha valor igual ou superior. Daí, o que na verdade o modelo de sistematização do projeto de código transmite e nos está a dar alguma confusão, só espero que essa confusão inviabilize a sua aprovação. Precisamos de um código penal novo. A sociedade precisa de um código penal. Sabe o que é que os chapitalianos fizeram? Surgiu também essa polémica do aborto lá. E a força contra alguma liberalização era muito grande. Tiraram o capítulo do aborto do corpo. Tiveram que aprovar uma lei avulsa e a confusão era assim. Não há uma vontade, nem daqui, com a exclusão daquilo que vinha a ser uma verdadeira intenção legisladora de despenalizar o aborto. Mas há situações, dizia eu, a sua sistematização traz, clarifica melhor situações em que o facto é justificado, excluindo a sua. Ela é uma ação típica, é aborto, mas deixa de ser ilícita porque ocorreram circunstâncias que justificam.
Para o docente universitário Domingos das Neves, há uma necessidade de se criar na consciência social a diferença entre o bem e o mal, que é de resto a intenção da Igreja Católica. O canonista defende que a discussão sobre o anteprojeto de despenalização do aborto fosse mais aberta ao ponto de serem ouvidas as várias sensibilidades angolanas. Por isso, chama a atenção para a educação do princípio de objeção de consciência.
Toda essa problemática do aborto, e é justo que aconteça, é pena que, por exemplo, poucos meios de comunicação social interessam-se dessas questões, talvez porque é feita numa casa com uma certa matriz, qual a católica, e, portanto, já cria-se certos anticorpos. Laicidade do Estado, né? Mas são questões que interessam, penso, de interesse público, porque há uma urgente necessidade, e essa é a posição da Igreja, e essa é a maneira de pensar da Igreja. Não é para impor ao Estado o que é que deve fazer. Isso não é competência da Igreja. O Estado sabe o que é que deve fazer. Simplesmente, aquilo que é o pensamento da Igreja é fazer com que as pessoas, que se crie uma consciência nas pessoas, individual e coletiva, de distinguir o bem do mal, a razão ética e moral das coisas. E que não haja uma relativização dos valores, como o valor da vida, porque isso depois tem outras consequências que nós já vemos, até naquelas sociedades onde aprovaram os abortos com maiorias de referendo, mesmo catolicíssimos, e que depois há um recuo que se faz, porque as consequências são literalmente drásticas. E, portanto, não é tanto a Igreja impor a sua posição, mas é fazer com que as pessoas, e se criem condições, para que as pessoas possam ter consciência, possam educar as próprias consciências naquilo que são as escolhas, as opções que têm que se fazer sobre o bem e vida. Esse é o posicionamento e esse é o pensamento da Igreja Católica, que não pretende ser uma imposição. Até em razão disso, por exemplo, nós, eu sou um leigo, nós temos o nosso Centro de Estudos Popular do Progresso fez um comunicado de imprensa em 2011, que é técnico, não tem nada de católico, não tem nada de... Porque nós achamos que, penso que a discussão técnica neste âmbito não é que compita, não é competência da Igreja, mas compete aos técnicos com as mais variadas sensibilidades. Eu acho que deveria haver, não sei, pois não sei quais são os meandros da comissão técnica, mas a nossa intenção era que, se essa discussão fosse o mais aberta possível, penso que poderia-se indicar ao legislador aquilo que é a sensibilidade das pessoas. E, se calhar, faltou este elemento também, talvez pela pouca envolvência dos meios de comunicação social nesse sentido. E já mesmo para concluir, eu penso que é um outro elemento importantíssimo nesta questão do discernimento, e a nossa sociedade ainda fala muito pouco, é a questão da objeção de consciência. Educar a própria consciência à objeção, mesmo da parte dos técnicos, dos médicos, dos operadores sanitários, a várias ordens que concordem, por exemplo, para a prática do aborto. Esta foi uma dos remédios, não diria a solução, dos remédios encontrados em muitas sociedades. O aborto é permitido, mas também permite-se à pessoa, o técnico, a objetar. E quando há uma objeção, não se pode realizar ali o aborto. Procura-se um outro lugar. Mas, pronto, não estou a dizer que essas são as soluções que podem... Mas podem, são inputs que nos podem fazer refletir para encontrarmos os melhores caminhos para fazer com que, pelo menos, as leis que poderão ser aprovadas tenham um caráter de justiça.
O jurista e docente universitário Domingos das Neves, falando a propósito da despenalização do aborto prevista na reforma do Código Penal angolano, que continua a provocar acesos debates em Angola. A Universidade Católica de Angola foi palco de mais um debate à volta deste assunto. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quintia Liango.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música do congolês Koffi Olomide e Bana Zebola, com o qual Koffi tem vindo a promover o seu mais recente trabalho.
Viu aí, Zebola?
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 11 de outubro de 2015. Transmitimos desde Washington. Votos de um excelente domingo conosco com a Voz da América. Estamos a transmitir a onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, não esqueça, voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E estamos ainda em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos conversar aqui com a doutora Nídia sobre saúde. A seguir, vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes que vai falar com a Daniela Steschi. Ele, como já dissemos, é um amigo ouvinte do Brasil, um dexista, como se costuma chamar. Vamos então às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Nos Camarões, dois atentados suicidas mataram pelo menos 9 pessoas e feriram outras 29 no norte do país. As autoridades dizem que se trataram de ações do grupo Boko Haram. Ontem, aquele grupo militante nigeriano levou a cabo 5 ataques no vizinho Chad, matando pelo menos 4 dezenas de pessoas. Na Turquia, milhares de pessoas desceram hoje às ruas de Ankara, a capital, muitas delas entoando palavras de ordem contra o governo turco, no momento em que o país está de luto pelas 95 pessoas mortas por 2 bombas num comício pela paz. O governo turco afirma que 160 pessoas ficaram feridas nas explosões e que ainda se encontram hospitalizadas. O Partido Popular Democrático pró-curdo afirma, no entanto, que o número de vítimas ascende a 128, mas o governo não confirma aquele número. Ninguém reivindicou para já a autoria dos atentados, contudo, o governo turco diz que uma investigação inicial aponta para a organização Estado Islâmico. O Irão anunciou que já foi emitido um verdito no julgamento do repórter do jornal americano The Washington Post, Jason Rezaian, um cidadão americano de dupla nacionalidade iraniana e que foi detido há 15 meses atrás, acusado de espionagem, entre outras acusações. Não foram revelados os pormenores do verdito e o porta-voz do ramo judicial iraniano afirmou que o réu pode apelar do mesmo. Rezaian trabalha para o Washington Post desde 2012 e foi preso em julho de 2014, juntamente com a sua mulher, Yagane Saleh, e 2 outras pessoas. Saleh, igualmente uma jornalista, foi entretanto libertada, mas Rezaian continuou detido. A organização Human Rights Watch afirmou hoje que bombas de fragmentação russas foram usadas pela primeira vez no norte da Síria. Aquela organização de defesa dos direitos humanos afirma que isso suscita graves preocupações de que a Rússia esteja a usar ela própria esse tipo de bombas na sua campanha de bombardeamentos aéreos na Síria ou que esteja então a fornecê-la aos militares sírios. Nenhuma das partes devia estar a usar este tipo de armamento, sublinhou a Human Rights Watch, acrescentando que a Síria e a Rússia deviam observar a proibição internacional daquelas bombas. Israel levou hoje a cabo um ataque aéreo na faixa de Gaza, causando a morte de uma mulher palestiniana grávida e da sua filha. Fontes militares israelitas disseram que o ataque foi em represália em resposta aos ataques com rockets provenientes de Gaza e que tiveram por alvo 2 instalações de material de guerra do Hamas. A mulher e a criança morreram quando o edifício onde se encontravam desabou depois de ser atingido. Várias outras pessoas ficaram feridas. Por outro lado, também este domingo, uma mulher palestiniana fez detonar uma bomba num automóvel num posto de controle na margem ocidental, ferindo um polícia israelita. Estes incidentes seguem-se a mais ataques envolvendo armas brancas na cidade velha de Jerusalém Leste no sábado. No primeiro ataque, um jovem de 16 anos de idade esfaqueou 2 israelitas antes de ser morto a tiro pela polícia. Posteriormente, outro jovem de 19 anos esfaqueou 2 polícias antes de ser igualmente abatido. E por último, os Estados Unidos vão pagar indemnizações às famílias de pessoas mortas ou feridas num ataque da Força Aérea Americana que atingiu inadvertidamente um hospital da Organização Médicos Sem Fronteiras em Kunduz, no Afeganistão, no passado dia 3 de outubro. O bombardeamento matou 10 pacientes e 12 funcionários daquela organização. A Médicos Sem Fronteiras afirmou na quinta-feira que 33 pessoas continuavam dadas como desaparecidas, incluindo 9 pacientes e 24 funcionários do hospital. E foram as notícias aqui na Voz da América.
foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo 11 de outubro de 2015. Em nome de todos os votos da condenação de um excelente domingo. Não esqueça que nos pode ouvir também na internet em voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Vamos então aqui à nossa conversa com a doutora Nídia Romano sobre saúde. Vamos hoje falar de bulimia e anorexia. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde com a doutora Nídia Romano. Doutora Nídia, olá, como é que vai? Como é que vai essa sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia e auditório, vamos falar na sequência da questão da obesidade entre os jovens, de duas perturbações alimentares, por assim dizer, que aparecem com a questão da obesidade ou com a necessidade de não serem gordinhos, que é a bulimia e a anorexia. Doutora Nídia, em termos médicos, como é que se define a bulimia e a anorexia?
Bom, a anorexia e a bulimia são situações divergentes em termos de igualdade no aspecto emocional e físico, mas que convergem sobre causas que realmente são a nível alimentar. A bulimia, por assim dizer, é uma questão alimentar em que, de uma maneira muito simples, eu vou dizer que é uma perturbação do grau alimentar em que a pessoa tem sempre vontade de comer, o estômago está sempre vazio com muita vontade de comer. A anorexia, ao contrário da bulimia, é quando a pessoa está com uma astenia, um cansaço físico ou mental e perda de apetite, em que a pessoa não tem apetite nenhum em qualquer hora do dia, está desequilibrada em termos de aptidão alimentar durante o dia e durante a noite e então é uma questão de diversidade das duas situações alimentares.
Doutora Nídia, em que ponto é que a bulimia e a anorexia, porque são duas coisas completamente diferentes, interagem com esta, que aparece muito na juventude, nos jovens, esta necessidade de controlar o peso do corpo, mesmo para aqueles que já são muito magros, que acham e então fala-se muito, por exemplo, de que há uma delas, eu não sei qual delas, em que leva as pessoas, por assim dizer, a tentar deitar para fora, a vomitar as coisas que comeram a mais, que é, por exemplo, a questão da bulimia. Quando se come muito, como é que interage isso? Diga-me lá.
Bom, as duas situações interagem de uma forma emocional, de uma forma de gravidade, do critério emocional. A bulimia interage na qualidade, na divergência do critério emocional, em que a pessoa, na questão alimentar, alimenta-se e sente uma necessidade de retirar o alimento do tubo digestivo. E então faz um esforço de vómito, ou então faz o esforço material, metendo o dedo, metendo um objeto diferente, e depois cospe tudo cá para fora, quer dizer, tira toda a alimentação antes dela sofrer um processo de digestão.
Portanto, isso é a bulimia.
A bulimia. A anorexia é de várias ordens, portanto, é uma questão também emocional, psicoemocional, de várias ordens, em que a anorexia, as pessoas perdem a vontade de comer por razões emocionais, por perdas graves, e o ponto divergente, do ponto convergente com a bulimia no grau da juventude é o aspecto psicoemocional, em que a pessoa tem necessidade de estar magra por questões de estética, assim como a bulimia entra no... E então, a questão de estética leva para um fora psicoemocional e físico, em que cria uma falta de apetite, falta de vontade de comer, e quando come também tem vómitos.
Uhum.
Portanto, então tem esta questão, as duas vertentes que se convergem, não é?
Portanto, uma come demais, não é? Tem aquela necessidade de comer demais, mas...
E termina sempre no refúgio de retirar os alimentos, ambos.
Uhum.
Ambos têm divergência, mas têm a convergência de retirar os alimentos. Uma, por um ato, pode ser involuntário, que é a anorexia, sente mesmo necessidade de vomitar e náuseas, e a outra é a bulimia, que sente infartamento e a necessidade de retirar cá para fora os alimentos por não fazer a digestão, por assim dizer. A pessoa sente que não fez a digestão, mas afinal fez a digestão, porque o vómito às vezes é aquoso, é mucoso e não é por inteiro grão de arroz, moído ou massa espaguete.
E muitos, normalmente isto aparece quase sempre em jovens mulheres, são as raparigas que pretendem dizer que são as mais afetadas por estes distúrbios alimentares. E muitas delas, doutora Nídia, do que eu estive a ler, recorrem muitas vezes a laxativos, não é? Diuréticos, por assim dizer, para expulsar aquela comida, por assim dizer, que elas comem a mais, que elas acham que comem a mais. Quais são as causas destes distúrbios alimentares, para além de a gente estar a falar desta necessidade de controlar o peso, a imagem que se projeta para o exterior?
Bom, as causas geralmente é o infartamento, e as causas geralmente é uma questão estética que depois se torna emocional, como eu já disse, psicoemocional, de um desequilíbrio entre a digestão, o critério digestivo, e o critério de emocional da pessoa, não é? Do jovem, nesse caso. Por exemplo, o jovem requer sempre que tem que ter uma estética, não tem que ter uma banha aqui, principalmente as raparigas, quando atinge uma certa idade, não se controlam naquilo que é porventura a estética natural, e fica um desequilíbrio em termos de que, eu estou muito gorda, aqui saiu isso aqui para fora, e não saiu nada, às vezes não tem nada. Aqui é mesmo um desequilíbrio entre a parte emocional e a parte física, é um desequilíbrio entre o foro físico e o foro emocional.
Portanto, um tratamento para estes desequilíbrios será sempre uma parte emocional, não é? Portanto, responder a essa parte emocional, esse desequilíbrio emocional, e também uma questão fisiológica.
Exatamente, porque todo o sistema alimentar, do nosso equilíbrio fisiológico alimentar, tem uma sequência lógica da parte emocional e da parte física. A digestão, com certeza, começa pelo ato de adquirir os alimentos, vai para o aparelho digestivo, onde vai para a boca, que é mastigado, tem que ser bem mastigado, e depois vai para a deglutição, que tem que ser bem deglutido, e passa do quilo ao quimo. O quilo ao quimo é aquilo que é matéria para aquilo que é líquido, e depois passa para todo o sistema sanguíneo, químico, físico, etc. Então, este desequilíbrio entre a fisiologia alimentar e o ato psicológico externo, das causas e efeitos da bulimia e da anorexia, que fazem com que a pessoa faça, evidentemente, um desequilíbrio entre as duas opções.
Doutora Nídia, qual é o prognóstico de cura para estes desequilíbrios? É algo que aparece numa idade muito própria, na adolescência, e que se cura, que se ultrapassa, ou pode-se prolongar pela vida com... E quais são essas as consequências para estes desequilíbrios?
Bom, as consequências mais graves é eles fazerem um retorno por fases quando não há um tratamento físico e emocional. E a anorexia, a consequência mais grave, é uma irreversibilidade da vida, porque a anorexia leva à morte se realmente não for bem tratada, e a bulimia também. Então, essa é a consequência. Mas relacionada à fase, é preciso fazer um tratamento psicoemocional. É preciso fazer o tratamento da bulimia, que é um tratamento psíquico, em que as pessoas estão ansiolíticos, antidepressivos, porque podem estar relacionados com a causa, e o mesmo com a anorexia, que faz a ansiedade e a depressão, em certo grau, pelo perfil emocional que a pessoa tem da falta do apetite e aquilo que nós chamamos de astenia grave, que é uma magreza absoluta e que as pessoas acham que estão bem, mas não estão. Estão abaixo do seu peso. E na bulimia, às vezes, nem estão acima do seu peso,
estão no peso
mas
normal.
Por uma questão psicológica, fazem esse retrocesso da digestão alimentar normalmente e alimentação fisiológica, não é?
Doutora Nídia, em casos extremos, qual é a consequência destas duas, por assim dizer, doenças mentais, não é?
São doenças mentais, exatamente, como eu tinha dito. Em casos extremos, se elas não são tratadas, se elas são retardadas, se elas não são diagnosticadas precocemente, levam, por exemplo, a anorexia, pode levar à morte por astenia grave, perda de peso, até mais de 12%, ficando com 12% da massa corporal, e daí há de vir outras causas de doença, como, por exemplo, se apanha uma pneumonia, a pneumonia torna-se indefesa e as pessoas têm que ter uma certa capacidade física para ultrapassar certas doenças. E estas doenças, quando apanham essas pessoas, que os jovens realmente que estão com anorexia ou bulimia, elas tornam-se um caso dificilmente ser curadas e são causas de morte da anorexia ou da bulimia.
Apesar de nós não termos tido tempo, por assim dizer, de falar de algumas dos sintomas, falámos só da questão de que come-se muito e depois tenta-se deitar fora. Normalmente são pessoas que fazem exercício até quase que caírem. Mas uma das coisas que eu recordo de muito que passa, muitos programas que passam na televisão, é a necessidade, a tendência de usar a casa de banho logo a seguir a comer. Diz que isso é um dos grandes sintomas e muitas vezes as pessoas não estão a perceber isso, mas as famílias podem perceber. Doutora Nídia, vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos voltar para a semana. Até lá, votos de boa saúde para todos e também para si, doutora Nídia, estamos juntos.
Estamos juntas com aquele meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é um espaço que abrimos a uma conversa semanal com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Steschi vai falar com o nosso amigo ouvinte, já de longa data, o António Avelino. Ele é um grande dexista brasileiro.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e esta semana a gente vai conversar com o brasileiro Antônio Avelino. Ele é diretor do DX Clube Sem Fronteiras em Caruaru, Pernambuco, Brasil. Olá, Antônio, tudo bem?
Tudo bem, Dani. Alô, ouvintes, um bom programa para todos. Estamos aqui mais uma vez participando desta maravilhosa programação da Voz da América em português.
Pois é um prazer tê-lo aqui novamente, essa segunda vez, né?
Terceira vez.
uau, você tá contando. Acho bom, me mantenha informada aqui. Ai, mas olha, Antônio, da última vez a gente falou um pouquinho de deixismo, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre a pesquisa. Você tem uma pesquisa aí que você quer que os nossos ouvintes respondam, né? Mas antes disso, antes de a gente entrar nessa pesquisa, eu queria esclarecer aqui melhor, né, pros nossos ouvintes, o que é o deixista, o que é o rádio amador e o rádio escuta. Conta pra gente, explica aí pra gente.
Beleza, vamos nós. Primeiro, rádio escuta. Rádio escuta é aquela pessoa que apenas escuta a programação, mas não participa, quer seja telefonando ou enviando e-mail ou carta para a emissora. Ele só fica realmente só ouvindo. Esse é o rádio escuta. O deixista é aquele que, além de ouvir, participa da programação, enviando e-mails, telefonando, enviando cartas, ou seja, participa ativamente com a emissora, a programação da emissora. E o rádio, ele também é deixista, ele também é rádio escuta, porém, além de ouvir, ele também transmite com seus equipamentos. Ele não fica só ouvindo, ele também transmite voz através do equipamento.
E tem que fazer um curso, né? Tirar uma licença, uma carteira.
Tem que ter uma licença, perfeitamente. Existe o PX e existe o PY, que são classes. Classe amadora com licença, certo? E classe amadora cidadão, que é o PX. Já o PY é a classe realmente onde há vários outros adeptos a esse hobby.
Tá ótimo, adorei a explicação aqui. E agora, então, vamos falar dessa pesquisa. A pesquisa DX Clube Sem Fronteiras, melhores emissoras e programas. Essa pesquisa já começou, né, no dia 27 de setembro, né, e termina no dia 20 de dezembro. Quer dizer, ainda tem um bom tempo aí para os nossos ouvintes, aí, amigos e seguidores poderem participar. Então, vamos falar um pouquinho dessa pesquisa. Primeiro, qual que é o objetivo dela, Antônio?
O objetivo em si é mostrar que nós, ouvintes, deixistas, estamos atentos à programação das emissoras e nisso queremos também presenteá-las com o certificado de que ela foi a melhor do ano corrente. Então, o nosso objetivo maior é também apoiar e dar vez e voz às emissoras que sempre nos brindam com excelente programação.
E eu tô vendo aqui, a primeira pergunta é: qual a melhor emissora de onda curta? Você tem várias emissoras aqui listadas, né? Entre elas a Voz da América, né?
Aqui nesse quesito, está aberto a todos os ouvintes, aquele que realmente sentir, pelo que ele ouviu durante todo o ano 2015, aquela que mais teve conteúdo, aquela que mais teve um bom sinal, aquela que mais atenção deu ao ouvinte. Em síntese, todo o conjunto da emissora, ela é pesado aqui nessa primeira pergunta. Aí ele vai justamente especificar e ver qual a emissora que realmente para ele foi a melhor do ano de 2015.
Uhum. E depois aí você quer saber qual é o melhor programa de variedade, né? E aí a pessoa tem que escrever a resposta, né?
Perfeitamente.
E depois, pode falar.
Em seguida, o melhor apresentador das ondas curtas e a melhor apresentadora.
Ok. E depois a gente vai aqui para a nossa especialidade, né? Qual é o melhor programa de atender cartas? O espaço do ouvinte não está lá, viu? O espaço do ouvinte não está lá.
Certeza.
Mas pode ser adicionado.
Aqui, nesse quesito aqui, onde realmente a gente dá vez e voz ao retorno que a gente recebe da emissora. Então, qual o melhor programa de atender carta? Aqueles que realmente nos dá atenção, aqueles que têm, na maioria, ou seja, para mim, todos realmente são excepcionais. A gente tem que escolher um. Mas todas as emissoras têm dado uma atenção especial a todos nós, deixistas, rádio escutas e rádio amadores.
Uhum. E daí você termina com qual é o melhor programa de DX, né?
Isso, exatamente. Aí tem algumas emissoras realmente que têm aí divulgado todas as informações que nós, deixistas, nos reunimos para debater, para levar informação, para discutir aquele programa, está oferecendo isso, aquela emissora está emitindo tal frequência, se a frequência está alta, está baixa, se ela saiu do ar por motivos técnicos, se ela vai voltar ao ar tal dia. Então, esses são os programas que realmente trazem essas informações para a gente.
Uhum. E eu quero avisar os nossos ouvintes que nós vamos colocar o link dessa pesquisa, né, no nosso artigo, na página da Voz da América, na www.voaportugues.com, e vocês podem acessar então a pesquisa lá, ou também você quer dar o website, Antônio, que as pessoas podem ir para participar da pesquisa?
Posso sim, aí todos podem participar, só entrar no site do www.dxclubesemfronteiras.com www.dxclubesemfronteiras.com.
Antônio Avelino, mais uma vez aqui quero agradecer a sua participação no Espaço do Ouvinte. Quando tiver umas fotos bonitas aí do encontro de vocês ou qualquer evento que vocês fizerem, manda pra gente, que a gente adora fazer galeria de fotos aqui e mostrar o trabalho de vocês. E desejo aí um ótimo final de 2015. A gente ainda tem aí alguns meses pela frente e espero que você tenha sucesso aí com a sua pesquisa.
Eu te agradeço a amável atenção sua, de todo o pessoal da Voz da América, comigo, para com o Destituto Sem Fronteiras, e por que não dizer para com todos nós, ouvintes dessa emissora excepcional que é a Voz da América. Desejo a você e a todos da grande família Voa um 2016 aí repleto de muita paz e felicidade, e que o festejo de 2015 traga muita saúde e paz para todos.
A Voz da América, aqui à conversa com o nosso amigo ouvinte António Avelino, do Brasil, para ele e para todos os outros, um grande abraço. E vamos agora ficar até ao final com música, por gestão do António Avelino, porque não, Roberto Carlos, Eu Quero Ter Um Milhão de Amigos.
Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Ao som da música brasileira, nos despedimos. Foi a emissão do Expertinho Serviço em Português da Voz da América, domingo, 11 de outubro de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos de novo para vos trazer mais notícias da África, África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-me da Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.